Boa noite.
Boa noite.
Está começando mais um Jornal do Ouvinte. A notícia que revolta muitos internautas é a morte do menino Gael Nunes.
Infelizmente, o caso Gael chocou todos. A criança, de apenas 3 anos de idade, foi assassinada por sua mãe. Sua tia-avó conta que a mãe já havia sido internada 4 vezes por problemas psiquiátricos, mas no momento não fazia tratamento. A mãe afirma não se lembrar do acontecido e diz estar em paz com essa situação. Ela foi indiciada por homicídio qualificado pela morte do filho. Ela teria contado ao advogado que estava na cama na noite do domingo com as crianças quando teria sentido febre. Ela foi tomar uma chuveirada e apagou no banheiro, relata o advogado.
Andreia Freitas de Oliveira, de 37 anos de idade, teria recobrado a consciência apenas no momento em que foi tirada do banheiro, colocada numa cadeira de rodas e vista na rua carros com luzes. A justiça ainda vai decidir se Andreia irá ao tribunal do júri, o que deve ocorrer, segundo o defensor. Ele diz que ainda avalia se solicita um laudo psiquiátrico de sua cliente para decidir se pede transferência para uma prisão psiquiátrica, pois ela está sereníssima, sem remorso algum diante de tudo acontecido.
E para se aprofundar um pouco mais sobre esse caso e outros como esse, convidamos a enfermeira forense Ellen Sobral. Esse crime vem, infelizmente, ocorrendo com uma certa frequência. Como ele é denominado?
Boa noite a todos. Bom, segundo os dicionários brasileiros no geral, o ato deliberado de um pai com o objetivo de matar o seu próprio filho ou filha é denominado filicídio. O filicídio pode se referir ao pai ou à mãe que matou seu filho, bem como o ato criminoso cometido. Apesar de ser considerado um tabu, o filicídio é amplamente abordado na mitologia, onde é comum o assassinato do primogênito e atos de mutilação contra os outros filhos. Na Idade Média, mesmo sendo ilegal, o fato era tolerado como forma de controlar o tamanho da família. E aqui no país é um crime grave e que, como você falou, vem acontecendo numa frequência não desejada ou esperada.
Ainda sobre o caso Gael, autoridades indicam que possivelmente a criança foi vítima de maus tratos.
Sim, os profissionais estão ainda estudando a possibilidade. A perícia identificou sinais de agressão pelo corpo, mais precisamente na cabeça. Existem diversos casos com diferentes tipos de sinais, como, por exemplo, queimaduras, feridas, fraturas que não se adequam às causas alegadas pelos pais ou responsáveis. Esses sinais, eles podem ser identificados quando as agressões são notificadas, no momento de analisar o corpo, caso a criança tenha falecido. No caso de Gael, a Delegacia de Defesa da Mulher apreendeu um anel da mãe, porque, segundo os investigadores, ele é compatível com a lesão na testa da criança.
Outro caso também deste ano é o de Monique Medeiros. A mulher foi presa pela morte do seu próprio filho, Henri. Monique era diretora em uma escola municipal e estava separada do pai de Henri, Liniel Borel. Monique então conheceu o vereador, conhecido como Dr. Jairinho, em agosto de 2020. E moraram juntos a partir de novembro até a data da morte de Henri, de 4 anos, no dia 8 de março deste ano.
As investigações feitas pela polícia revelaram que Henri foi vítima de agressões do vereador e que Monique era cúmplice, pois a mesma não denunciou ou tomou providências para afastar o filho do agressor. O casal, por fim, foi preso numa quinta-feira, no dia 8 de abril. A frieza e a apatia de Monique chocou muitos brasileiros.
Exatamente. Inclusive, tais características de Monique são muito comuns em pais filicidas. Após o intervalo, discutiremos mais um pouco com a enfermeira forense Helen Sobral. Voltamos já. Voltamos com a nossa programação. Agora, para falar sobre a gaúcha Alessandra Dogokenshi, que matou o filho de 11 anos por desobediência no ano passado.
A princípio, o caso foi dado como desaparecimento, mas concluiu-se com a confissão da mulher de que ela havia sim assassinado o próprio filho. Sobre o caso de Alessandra, podemos relatar que a própria confessou seu crime, mas antes disso, como exatamente foi dada a investigação?
Bom, esse caso, como já foi dito, iniciou com a denúncia da própria Alessandra de desaparecimento do filho Rafael no Conselho Tutelar da cidade. Segundo ela, o filho teria fugido de madrugada e levado R$200 que estavam escondidos dentro de uma bíblia da família. Só que a mulher entrou em contradição ao descrever detalhes com quais vestimentas o filho teria saído de casa, sendo que, teoricamente, no momento da fuga, ela estaria dormindo.
Esse deslize, então, deu continuação à investigação, porém com a mãe como suspeita?
Exato. Durante a investigação, a mãe de Rafael já levantava suspeitas pelo seu temperamento e comportamento. Assim como no caso de Henri e de Gael, onde as mães demonstravam certa apatia diante da morte do filho, Alessandra demonstrava um controle emocional, muito suspeito e considerado a situação pela qual estava passando. No período em que o homicídio estava ainda sendo tratado como desaparecimento, Alessandra prestou 10 depoimentos, onde no décimo ela confessou o crime e foi presa temporariamente.
Existem relatos de como ela cometeu esse crime?
Nessa confissão que ela fez, ela disse que matou a criança acidentalmente, após ministrar 2 comprimidos de calmante no menino. Ela mostrou onde havia escondido o corpo do filho, que estava dentro de uma caixa no quintal da vizinha. E é aí que entra o trabalho da perícia, que investigou o corpo e concluiu que Rafael não tinha sido morto pela ação dos medicamentos, e sim por asfixia. Só depois disso, Alessandra realmente confessou que matou intencionalmente, porque o filho não queria dormir para ficar jogando no celular.
E como a perícia descobre exatamente qual foi a real causa da morte?
É como diz aquele ditado, o corpo fala. E após a morte isso não é diferente. O corpo pode apresentar diversos sinais físicos, químicos e físico-químicos, que foi o caso do menino Rafael. A asfixia é caracterizada pelos efeitos físico-químicos, da ausência ou baixíssima concentração de oxigênio no ar por impedimento mecânico de variadas formas. Esse impedimento mecânico pode ser pela constrição do pescoço, esganadura, sufocação e outros. Os sinais físicos podem se mostrar através de manchas, equimose ou aumento de sangue em determinado órgão. Com essas características, o profissional vai identificar qual se encaixa no perfil do corpo e definir então a causa da morte. Alessandra asfixiou o filho por esganadura, que é a constrição anterolateral do pescoço realizada pelas mãos do agente.
Durante a investigação, foi descoberto também que Alessandra era extremamente perfeccionista e mantinha a organização de sua casa impecável. Os guarda-roupas da família eram organizados por tom degradê. E no armário de alimentos na cozinha, deixava uma planilha com o nome de todas as comidas compradas, além da quantidade de cada uma delas. Em relação ao filicídio, de maneira geral, existe algum fator que leva um pai ou uma mãe a cometer este ato criminoso? Ainda que, obviamente, não haja justificativa para tal crime?
Existem alguns autores que tentaram estabelecer algum sistema de classificação. Dentre essas possíveis motivações, são citadas mães desapegadas, ou seja, que não têm ligação com o filho, mães abusivas, negligentes, quando a ligação possui uma falha, como, por exemplo, uma disciplina excessiva, inadequada, mães deprimidas psicóticas, onde há a presença de transtorno mental, mães retaliatórias, e cometem um feminicídio para punir alguém, geralmente é o companheiro. E mães psicopatas que matam conforme interesse próprio, pode ser financeiro, exploração e etc.
E mesmo com tais classificações, é impossível tolerar que crianças sejam mortas de forma tão cruéis por pessoas que deveriam amá-las acima de tudo.
Muito obrigado à enfermeira Ellen por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento conosco.
Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite.
Encerramos por aqui o Jornal do Ouvinte de hoje. Esperamos que o amanhã esteja repleto de notícias melhores. Uma boa noite a todos.